Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje a gente vai conversar com o Renan Pires do podcast Infinito Particular. Mas, primeiro, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. Como vocês sabem, o FajoCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma iniciativa para poder dar mais visibilidade para podcasters LGBT. Então, se você quiser conferir mais informações, você pode acessar o site lgbtpodcasters.com.br ou então você pode verificar as nossas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram como @lgbtpodcasters. E, além disso, o FajoCast agora também tem colunistas. Então, a gente tem a Luciene falando sobre afrofuturismo e a gente tem o Gustavo falando sobre K-pop. Bom, recadinhos dados, então, vamos começar esse episódio. Renan, se tu quiser se apresentar, pode ficar à vontade, falar nome, idade, signo, falar do seu podcast, fazer o jabá, pode ficar à vontade, o espaço é todo teu.
Antes, eu queria dizer que eu chemitei enquanto você estava fazendo a abertura, porque é algo muito maravilhoso. Grave com os podcasts para ver fazendo a abertura, é a melhor coisa do mundo. Eu já não deixo essa oportunidade que eu não faço a abertura com outras pessoas. Eu gravo sempre separado pra não dar essa oportunidade. Então, meu nome é Renan Pires. Eu me disse, adoro assinar como Renan Pires, não sei porquê. Eu tenho 17 anos, mesmo que as pessoas achem que eu tenha mais. Não sei porquê, as pessoas acham que eu tenho mais, tenho uma cara de 12 anos. Eu sou do signo de touro. Touro com ascendência é Sagitário. Touro com ascendência Sagitário e Lua em Peixes. É meio confuso. Mas explica muito porque eu sou escritor. Não, explica muito. A Lua em Peixes explica porque eu sou escritor e o ascendente Sagitário explica porque eu quero fazer tudo. O Sagitário não consegue ficar parado num lugar só. Os sagitarianos não entendem. Eu tenho um podcast chamado Infinito Particular que está disponível. Agora, eu adoro poder falar isso. Está disponível em todas as plataformas de streaming. Todas, tem lá. Eu acho que só no SoundCloud que não tem, porque eu não vou pagar pra botar lá. Eu gravo 2 horas de programa, então não tem como. Em um programa eu estourei a cota do mês. Mas não dá. Então, tá disponível em todas as plataformas de streaming possíveis. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Ai, gente, dá teu jeito aí. Se não tiver onde você escuta, se você escutar, sei lá. Ah, eu só tenho... Moro numa cidade que não tem internet, só tem rádio. Me manda uma carta, que você não vai ter... internet pra mandar uma DM, né? Manda uma carta que eu começo a subir no rádio dessa cidade. Também tem agora o canal no YouTube, porque... todo mundo tá no YouTube, né? Eu decidi, então, por que não? Também estou no YouTube. Eu também escrevo de vez em quando, então você pode me procurar como Renan Pires no Medium, que tem texto meu lá. Você pode procurar como Renan_Pires_ no Instagram, que tem texto meu lá. O Wattpad, eu acho que tá funcionando também, mas no Wattpad... Ah, não, tem sim. Nossa, eu estou em todos os lugares, realmente. Meu Deus. Eu acho que é isso. Eu não tô... Nossa, se surgir mais algum lugar que eu tô, eu vou me surpreender. Mas eu acho que é isso. Estou em todos esses lugares.
Beleza, amigo. Então, pra gente começar essa conversa, eu vou te fazer 3 perguntinhas que geralmente eu faço pra todos os convidados, tá? A primeira pergunta que eu quero te fazer é o que você mais gosta de fazer para procrastinar?
Eu preciso admitir isso. Eu tenho um vício. Nós vamos sentir agora no AA. Aquela roda de terapia. Meu nome é Renan, eu tenho um vício, eu sou viciado em Grey's Anatomy. Gente, amo de paixão. Meu Deus. Odeio médicos, odeio medicina e amo Grey's Anatomy. Nunca entendi o porquê. Queria muito entender até. Por que eu amo Grey's Anatomy se odeio médicos? Mas tudo bem. É tipo gente que é fã de Law and Order e não gosta de advogados. Não faz sentido, sabe? Só assistindo é uma coisa que você detesta. Ai, gente, mas amo. Eu vi 16... Eu tô vendo agora a 16ª temporada. E, cara, já assisti a primeira, a segunda e a terceira, acho que 2 vezes. Minha mãe deve ter assistido 3 vezes. Foi ela que... A quem me inseriu nesse vício, nesse mundo de vício. Então, mas é maravilhoso. Assistam.
Bom, você então já meio que respondeu a segunda pergunta, mas então eu vou mudar um pouquinho. Além de Grey's Anatomy, quais são outras produções da cultura pop que você gosta?
Ah, sinceramente, eu acho que Grey's Anatomy não é minha favorita. Só é meu vício. Ela é meu vício na quarentena, porque eu não tinha mais o que assistir na quarentena e eu assisti Grey's Anatomy. Mas eu acho que não é a minha favorita, sabe? Eu nem acho Grey's Anatomy tão pop assim, mesmo sendo tão famosa. Não é, tipo, ai. É uma coisa muito americana, sabe? Eu acho que americanos gostam muito de Grey's Anatomy. Não furou a bolha tanto assim.
Sim,
Mas.
sim.
Uma coisa que eu amo. Eu amo comédias românticas. Eu acho que nada me deixa mais feliz que a comédia romântica. A maioria. Eu já assisti a maioria. Faz uma comédia romântica e vê se eu não assisti. Mas eu amo. Que. Nossa, é só que eu tenho. Eu tô escrevendo agora comédias românticas, eu acho. Eu diria isso. E o que eu escrevo hoje em dia é comédias românticas. Mas eu acho que o que eu mais amo na cultura pop, tirando comédia romântica, são produções de fantasia. No geral. No geral, assim. Como Senhor dos Anéis. Eu adoro o Guilherme Del Toro em si. Porque gente, eu nunca vi alguém para fazer o que ele faz tão bem. Acho que não tem. Os filmes dele não envelhecem.
Verdade.
Não envelhecem. Eu fui ver Hellboy 2 outro dia. Não parece que tem mais de 10 anos. É lindo, sabe? Ainda tu olha e tu fala assim, meu Deus, como fizeram isso? Tem filme da Marvel que tu assiste, tu fala assim, meu Deus, eles são de massinha, sabe? Então é uma coisa que não envelhece. Eu acho que se tem alguma coisa que eu gosto é fantasia. Nossa, eu fui assistir Senhor dos Anéis muito agora. Eu sou um péssimo fã. Assisti Senhor dos Anéis agora. Eu não quero citar aquela que não deve ser nomeada, mas eu adoro o que ela produz.
Ela já andou dando umas bolas fora aí esses dias de novo, né?
Oh, ai,
Mas,
gente.
enfim, né?
Nossa, bola fora não. Essa mulher, se jogasse futebol, meu Deus. Não acerta uma. Gente, sinceramente, ela fez como destruir uma carreira em 5 passos. Eu vi alguém falando isso no
Sim.
Twitter. Eu adorei. É como destruir uma carreira em 5 passos. Aí, não, tiveram a coragem. Tem um livro no Brasil. Eu não gosto de falar mal de autor nacional, né? Mas já falando. Já me deu a deixa, né? Que fala. Que ela fala assim: ah, se não tem uma história no país de vocês, escrevam. Aí uma autora nacional foi lá e escreveu, né? É, aí uma autora nacional foi escrever, né? A versão dela. Cara, juro, se uma todo mundo é outra, é tão estereótipo racista, que, meu Deus. Ver gente indicando esse livro me dá uma pequena aversão, porque quando eu fui ler, eu não consegui ler por causa do estereótipo racista. Juro, não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Era tipo assim, ah, vamos fazer um personagem negro. Como? Ai, vamos botar ele na favela, né? Porque, ai, porra, botar negro na zona sul do Rio? Não, bota na favela. Aí botou o personagem negro na favela. Ai, mas ele não tem pai, né? Porque, ai, que preto tem pai, gente? Não, não tem pai. Ninguém tem pai. Então vamos tirar o pai dele. Ai, a mãe dele é problemática, né? Que quem tem mãe problemática? Ai, tá bom. Ai, vamos fazer ele ter uma vida miserável e se achar melhor que todo mundo. Tá bom. Vamos botar o estereótipo de malandro, tá bom. Ai,
Nossa
gente,
Senhora.
sinceramente. Chernobyl esse livro. Meu Deus. E é, gente, é muito famoso, cara. É muito famoso. Me irrita. A fama de algumas pessoas me irrita realmente. Mas a fama de gente sem talento me irrita mais ainda.
Olha.
E, antes de tudo, é um livro chato. Quando eu tava no começo da quarentena, né? O pessoal no Kindle deixou tudo de graça, né? Eu baixei, né? Falei assim, porra, a autora tá me vendendo como um novo Harry Potter, né? Vou ler. Amo Harry Potter. Nossa, peguei pra ler, não saí do primeiro capítulo. Não li 25%. É muito. Ah, não. Primeiro capítulo eu saí. Só não li 25%. É muito chato.
Amigo, e agora partindo para a próxima pergunta, eu sei que você é uma pessoa jovem, né, de 17 anos, mas eu queria saber de você, assim, quando você olha para sua trajetória, assim, o que que te deixa mais orgulhoso nesses 17 anos de vida?
Aí, cara, quando eu li essa pergunta, eu fiquei tipo assim, o que me deixa orgulhoso? Eu fiquei pensando se é o que me deixa orgulhoso ou o que as pessoas dizem ter orgulho de mim, sabe? Fiquei nessa pequena dúvida. Como jovem. Como jovem, as pessoas têm. As gostam de falar assim, ai, fiquei tão orgulhoso de você em tal momento, né? Poxa. E sempre que alguém fala assim, ai, fiquei tão orgulhoso de você em tal dia, é seguido de um. Por que você está assim agora? Eu não tô isso, nunca é. Ah, estou olhando de você agora e antes. Nunca, nunca. É sempre um. Tava tão orgulhoso de você naquela época. Mas eu, como um jovem, sou. Não tenho uma referência boa de jovem na cultura pop. Eu sou jovem. Mas eu acho que a coisa que mais me orgulha é escrever. Não tem nada que me deixe mais orgulhoso do que escrever. E eu escrevo há muito tempo. Sou jovem, mas escrevo há muito tempo. Sou uma alma cansada, como diria meu irmão. Corpo é de 17, alma de 60 já. E quando eu tinha meus pequenos 12 anos, já faz o quê? Não sou bom de matemática, não, gente. 5 anos já, né? Quando tinha 12 anos, eu
Isso.
escrevi meu primeiro livro. Então, eu acho que isso aqui me dá muito orgulho.
Nossa.
Mesmo não gostando da história hoje em dia, meus planos para 2021 é reescrevê-la. Quando tinha 12 anos, eu escrevi e publiquei no Wattpad.
Que
Dá
legal,
muito
amigo.
orgulho. É muito legal. Era uma história muito boa. Aqui. Tem mu Sabe quando você tem uma ideia muito boa que você não sabe desenvolver? Naquela época eu tive uma ideia muito boa. Era uma aventura com fantasia que parecia muito uma versão de Percy Jackson. Acho que todos os capítulos poderiam ser de Percy Jackson. Eu tava em Nova York, porque eu tinha acabado de ler Percy Jackson. Deixa eu ver. Ai, o nome de um personagem era um nome que tinha Percy Jackson, que era o Will. E um dos personagens favoritos meus de Percy Jackson chama Will. Na verdade, não é um dos favoritos, mas ele é muito legal. Ele fica mais legal nas outras sagas. Ele é namorado do Nico. Foi um dos primeiros protagonistas LGBT que a gente achava que era LGBT. Percy Jackson. Primeira saga de Percy Jackson não tem um LGBT. Todo mundo branquinho. Todo mundo branquinho, hétero, cis. Um LGBT nenhum. Nenhum, gente. Depois que melhorou, mas aí vocês batem palma pro Riordan, ele não está fazendo o mínimo. Quer dizer, queria só deixar isso claro. Não está fazendo mais que o mínimo. Dá muito dinheiro pra esse homem. Ele me chegava e falou assim: ah, o Percy Jackson pode servir se você quiser, ô porra. Escreve, homem. Escreva. Se você não escreveu, eu não sei se ele é ou não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que. Ai, nossa, eu mando muito cheio, desculpa.
Imagina.
Eu acho que é isso, escrever com meu primeiro livro com 12, eu conto como segundo livro com 16. Nossa, vai fazer 1 ano. Não é necessariamente um livro, mas é o que eu saio como livro hoje em dia, que é Os Textos de Sábado. Quando saiu era um conto novo cada sábado. Nossa, ai, que maluquice, senhor. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Meu Deus, nunca mais teria essa ideia doida, mas muito bom.
Passando agora um pouquinho mais para a pauta principal, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada à parte da sexualidade, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que já tenho 32 anos, eu tenho alguns meus amigos mais velhos, mais jovens e tal, mas geralmente o consenso que as pessoas têm é que essa fase da adolescência, a parte escolar e tal, geralmente é uma das fases mais difíceis, né? Principalmente para as pessoas LGBT. E aí, o que eu queria saber de você é se você, assim, na escola, se você percebe que as pessoas hoje em dia têm mais, aceitam melhor essa questão, se os amigos também compreendem melhor, se ainda tem, se você percebe muito bullying nas escolas com pessoas LGBT e tal. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre isso, sobre a sua visão sobre isso.
Ah, então. Agora, gente, eu tenho que pensar nisso, porque, né, não é mais anos 90, né? Que ninguém. Não existe LGBT. Existe uma era do mundo que. Existe uma fase da história que ninguém. Ai, mas a gente não tem LGBT. Sempre tinha, mas não estavam ali, né? Hoje em dia tem Pabllo, tem Glória Groove, então as pessoas descobriram que é ser LGBT. E como pessoa bissexual que sou. Eu acho que fácil, eu diria. Ok, que eu sofri muito apagamento em muitos momentos. Ainda sofro, ainda tenho que reafirmar com muita frequência. Que né? Se você. Gente, as pessoas são muito maniqueístas. Elas só conhecem o G e o L, né? Então, ai, se você é uma mulher que pega mulheres. Ah, então você é lésbico, né? Não. Um problema aí, né? Então, se você é um homem que pega homem, você é gay. Então, isso foi um problema, ainda é um problema que ainda estou no ensino médio. Mas eu acho que é um problema muito, nossa, muito mais leve hoje em dia no ensino médio do que foi no, sei lá, no. Qual é o nome? Ensino Fundamental 1 e 2. Ensino Fundamental 1 e 2 foi um inferno, minha filha, sabe? Foi infernal a ponto de eu sou rato de escola. Gente que é rato de academia, eu sou rato de escola. Eu amo, enquanto eu puder estar na escola aprendendo, estarei. Porque nada me dá mais prazer que assistir uma boa aula. Aqui que tem umas que eu falto, porque pô, não gosto. Fazendo técnico, eu tenho 18 matérias, né? Ninguém gosta de 18 matérias. Ninguém.
Nossa.
Eu tenho 18 matérias. Então acho que eu não gosto, eu falto. Eu deixo bem claro. Então, quando eu era mais novo, eu fiquei um tempo sem querer ir para a escola. Assim, né? Quando seu maior prazer é ir para a escola, você deixa bem claro. Você não quer mais, tem um papo errado aí, né? Todo mundo já nota, tipo, ai, mas por quê? Era por causa disso, porque, assim, eu fui por muito tempo o único LGBT nas minhas turmas, mesmo sem saber que era, sem entender ainda que era. Eu era o único. Eu já era afeminado, já olhava para as pessoas com. Já olhava para as pessoas como pessoas, não como gênero. Posso dizer isso. Já olhava para as pessoas como. Ai, mas eu gosto de mulher, eu gosto de. Gente, eu gosto. Eu gosto. O que vier. Então já era uma questão, né? Eu sempre tive uma voz fina, hoje em dia. Se controlar ela ser menos fina, mais fina, mas ela sempre foi fina. Isso sempre foi uma questão nos lugares que eu passava. Então sempre tive esse problema. Aí com o passar dos anos, fui me tornando uma pessoa um pouco mais fechada. Ainda sou uma pessoa muito fechada. E até por isso eu escrevo. E foi parando de ser um problema. O que é maravilhoso. Parar de ser um problema, né? Mas parou muito de ser um problema porque eu comecei a, olha, então, se é um problema pra você, o problema é seu, irmão. A gente vai cair aqui numa discussão, pelo menos uns 5 minutinhos. E eu amo discutir. Sinto esse prazer. Sinto esse prazer também. Então, eu acho que é imaturidade ainda. Maturidade chega quando você perde prazer em discutir. Mas eu amo,
Olha,
então, eu. Diga.
não, eu só vou fazer um complemento para dizer que realmente você percebe que tá ficando mais velho quando você perde a paciência de discutir, porque você já discutiu tanto e chegou uma hora que você não aguenta mais, entendeu? Você tá cansado.
Ai, tá bom. Você acha isso? Ai, tá bom. Senta lá. Vai. Ai, você é racista. Ai, tá bom. Senta lá, senta. Beleza. Vou fazer o meu. Vamos lá, vou fazer aqui o meu. Você fica aí sentado. Mas é, você vai perdendo a paciência. Eu estou perdendo a paciência. Eu já tô tipo assim, ai, tá bom. Você acha isso? Beleza. Eu vou, sabe, fazer o meu. Vou fazer a minha parte, porque não dá mais, sabe? Chega uma hora que você cansa. Pra você ver, se você tem 32, você tá cansado. Eu tenho 17 e já tô cansado.
Não, ainda mais
Então.
agora com a internet e redes sociais, né? Que as discussões acabam não tendo fim, né?
Graças a Deus, eu nunca fui discutir muito na internet por causa de sexualidade. Eu discuto por diva pop mesmo. Por isso eu discuto. Agora, ai, gente, discutir com racista na internet, já fiz muitas vezes, já. Ah, não faço mais, gente. Pra quê? Canseira. Acho que o cara tá nem me lendo mais. Já discuti por causa de arte. Coisas que eu discuto frequentemente ainda. Arte e marxismo. Isso eu discuto. O resto. Ai, tá bom. Ai, você é racista. Ai, problema é seu. Sabe? Não te consumirei. E se eu puder te denunciar, te denunciarei. Mas não vou sentar ali. Gastar 1 hora, 2 horas com a pessoa, pra pessoa falar no final assim, foda-se, o problema é minha opinião. E não dá, não, você não tem mais esse tempo útil, sabe? Não, não tenho. Então, eu prefiro sentar, fazer o meu e mudar quem está tentando mudar do que achar que na internet eu vou mudar alguém. Não vai mudar ninguém na internet. Você vai mudar a pessoa ali no cara a cara, sabe? Então, em sala de aula, eu ainda me proponho a fazer isso. Ainda me proponho a debater em
Discutir
filosofia,
cara a cara e dar na
teologia.
cara da pessoa.
Ai, nunca dei na cara, não. Mandei se fuder muitas vezes. Nossa, isso eu faço direto. Ai, pode falar palavrão?
Pode, fica à vontade, tá totalmente liberado.
É porque eu acho você tão chique, você não fala um palavrão.
Você não me viu no dia a dia ainda. É porra, caralho, se fuder, filho da puta, o dia inteiro.
Ok, peraí, uma curiosidade. Você xinga em português as pessoas ou em inglês?
Não entendi, desculpa.
Você xinga mais em português ou em inglês, tipo?
Ah, mais em português, mas eu gosto de alguns palavrões em inglês, assim, tipo, deixa eu... bullshit ou asshole. Esses são os que eu gosto mais, assim,
É,
dos
eu
em
acho que o
inglês.
palavrão em inglês não tem tanto poder, sabe? Não tem aquela força o palavrão em inglês. Tá um caralho bem falado, gente. Nossa, é muito bom.
É, e a versão deles aqui seria o fuck, né? Fuck!
Ai,
Fuck you!
fuck.
É só.
Ai, gente. Nossa, a criança fala fuck. Gente, não tem força, fuck. Pra falar foda-se perto da tua mãe. Não importa a idade. Escreve pra isso, moleque. Gente, é ótimo. Já fiz muito isso em sala de aula. Sabe? Eu adoro. E assim, né? Eu sou a bicomunicadora, né? Por isso que eu tenho podcast. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho mais paciência pra discutir. Perdi.
Beleza, então. Passando então para a próxima pergunta, amigo, o que eu queria te perguntar é com relação mais à leitura, à literatura e tal. É, aí eu vou só dar uma outra contextualizada, né, para mostrar essa diferença de idade, porque, por exemplo, para mim antigamente, para eu ter acesso a livros, eu teria que ir a uma livraria, uma biblioteca pública ou alguma coisa assim, sabe? Ter aquela coisinha de pegar o livro na mão, sentir o cheiro do livro novo ou do livro velho, né, daqueles que a gente encontra em sebo e tal. E o acesso à
Normalmente
leitura.
é seguido por um espirro.
É. E hoje em dia isso tem mudado, né? Então hoje em dia, por exemplo, eu já uso um Kindle. Eu vejo que muita gente também já usa o Kindle, lê
Eu
mais a
também
versão
tenho.
digital.
Obrigado, Amazon. A gente está sendo patrocinado. A gente queria dizer que isso aqui é um patrocínio.
Ah, não é
Tá?
não.
Não,
Me
Amazon
paga,
é
Amazon.
um
Não tô
ai.
recebendo nada.
Infelizmente não é, mas poderia, Amazon.
É, eu vou colocar um pin toda vez que a gente falar o nome da Amazon, porque eles não estão me pagando para isso. Aqueles,
O
né?
Kobo, aquele do. O Kobo, o leitor do Google. Quem pagar primeiro, a gente faz. Não ligo
Sim.
se eu uso Kindle ou não. Me manda o produto que eu faço.
Então, e aí além do Kindle, a gente tem também o Wattpad, né? Que é uma forma bem gratuita de você ter acesso à leitura. Inclusive, eu até. Uma coisa bem interessante é que eu vi minha prima tendo hábito de leitura no Wattpad. Eu achei incrível porque ela mora tipo no interior da Bahia, sabe? E ela tava ali tendo esse acesso à leitura. E aí o que eu queria te perguntar é se você acha que hoje em dia, por causa do acesso à tecnologia, ferramentas como Kindle, Wattpad, essas coisas, você acredita que essa galera mais jovem, assim, igual você, esteja lendo mais? Não quero dizer que esteja lendo com qualidade, mas que está lendo mais.
Ai, eu acho que toda leitura é válida, né? Não, algumas leituras vão te acrescentar mais que outras. Porque, né, são propostas. Eu mesmo hoje em dia só leio muito por entretenimento porque eu preciso fugir do mundo. Não, não sou eu a pessoa que lê Dom Casmurro porque eu quero paz quando tô lendo. Ninguém lê. Ah, não sei. Eu queria muito ser a pessoa chique que lê Dom Casmurro pra. Ai, tô triste, tô cansado hoje. Vou ler Dom Casmurro, vou ler Miguel, vou ler Cervantes. Acho que a minha geração é a geração do Wattpad e do EPUB. Assim, você está ouvindo isso, não sabe o que é EPUB? Talvez você seja uma década na minha frente, talvez.
É,
Mas
eu não
a
conheço,
minha
pelo menos.
EPUB é o formato de PDF para mobile. Quando você tem um livro, você abre na internet normalmente o PDF. Quando você abre no Play Store, no. Ou quando você tem alguns aplicativos de leitura digital no telefone que não são daquela marca que a gente não vai falar o nome. Normalmente esses aplicativos leem em EPUB porque é melhor. Há uma sensação mais confortável na leitura. Então, eu sou essa geração. Porque eu não tinha dinheiro para pagar livro. Assim, eu ainda não tenho. Hoje em dia, eu leio muito no Kindle livros de graça. Livros que Eu pago o Kindle Unlimited, mas eu leio muito livro que eu peguei de graça no começo da quarentena. Eu vou ler pra daqui, sei lá, uns 3 anos. Tem muito livro. Então, eu leio esses livros, mas quando eu era mais novo ainda, não tinha esse acesso, sabe? Ninguém, muita gente ainda não tem esse acesso de Kindle. Kindle é muito caro. Pelo menos no
Sim.
Brasil é muito caro, eu não sei quanto que é aí fora. Quanto é aí fora?
Esse último que eu peguei, que é aquela versão nova, que eu nem sei o nome mais, mas é uma versão mais nova, que não molha, não sei
Pô,
essas
é
coisas.
isso?
Isso. Ele
Ah,
foi.
porra, esse Kindle é caríssimo aqui no Brasil. Ele é caríssimo.
Eu paguei $250 aqui.
Porra.
Que é
Caralho.
5 mil reais aí no Brasil.
Nossa, 6 mil reais. É um PS4, gente. Gente, ele pagou um PS4. Não, mas aqui no Brasil, eu acho que é. Eu não sei mais, né? Mas a última vez que eu vi o Oasis, era esse preço por aqui também. 1.200 e pouco, 1.300 e pouco. Mas pelo que ele é muito bom. Então, assim, eu acho que é um preço justo. Mas o
Sim.
meu mesmo, o meu foi 350, eu acho. Não é algo mais tão caro, né? Porque hoje em dia já vem com a luz embutida, já vem com uma tela melhor. Que antigamente ainda não tinha luz embutida e eu acho muito, caralho, mercenária, sabe? Como é que você não bota nem a luzinha, gente? Então, a minha leitura hoje em dia é muito voltada para isso. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais fácil de ler. Sabe? Eu acho que o Wattpad é uma coisa que abriu as portas da literatura para pessoas mais novas. Porque a gente acha que, quando a gente está na escola, né? Eu não sei, eu acho que para você foi mais comum do que para mim. A gente começa lendo clássicos da literatura. O que faz todo mundo tomar ódio de todos os clássicos. Todos. Não tem um. Eu tinha uma professora de filosofia que só gostasse que a gente lesse Machado de Assis. Eu acho que eu tomei trauma. Amo Machado, adoro alguns contos dele, mas eu tenho dois livros dele que eu nunca parei para ler. Nunca. Comprei e tá ali. E o Wattpad, ele já funciona diferente, né? Porque você já lê. Tem muita fanfic, a cultura da fanfic cresceu. Você pode ter sucesso, né? Dinheiro, você pode iniciar na literatura escrevendo pela fanfic. Eu conheço muito autor que começou escrevendo fanfic. Um dos livros mais vendidos no Brasil era uma fanfic, que é 50 Tons de Cinza. Era uma fanfic de Crepúsculo e que vendeu 7 milhões de cópias no Brasil. Ok, que tem toda a parada de ser uma autora americana que pegou, lançou no momento certo, com a editora certa, né? Mas ela era uma autora que escreveu a fanfic de Crepúsculo. O sucesso aí dos jovens, os after da vida. O after 1, o after 2 que vai ter. Gente, aí, muita coisa errada. Sim, mas era uma fanfic. E hoje a autora tá nadando em dinheiro. Então, a gente vê que ou o Wattpad em si, eu não vou nem falar as outras plataformas que tem, que você vai escrever, mas ou o Wattpad, ele abriu portas para muitos autores. E eu fui um deles.
É, cara, eu acho o Wattpad ele muito incrível, assim, porque ele democratiza, né, esse acesso à leitura e também possibilita a você escrever a sua própria história, né? Então, é até engraçado que a gente abre o Wattpad, às vezes você vai ler um livro qualquer, quando você vai ver é uma fanfic, sabe? Que alguém escreveu, de repente começa a aparecer. Ouça, agora que eu lembrei de uma coisa, nada a ver, mas que eu li no Wattpad uma vez, uma história que era um romance do Bolsonaro com a Dilma, envolvia o
Com
Lula.
Jimmy Lula. Todo mundo falou, mas lembra disso, gente. Eu li também.
Ai, maravilhosa essa história.
Eu já li na Wattpad fanfics melhores do que A Criança Amaldiçoada. Muito melhores. Eu já li cada coisa, menina. Cada coisa que eu li nesse lugar. Mas eu usava o Wattpad pra ler livro pirateado. Li muitos. Muitos. Eu li todos os Percy Jackson pelo Wattpad. Porque tinha um perfil que botava e publicava grandes sagas no Wattpad. Aí eu li. Sabe? Eu li muito livro emprestado. Eu ia na casa de. Ah, eu vou na casa de um primo. Meu primo gosta de ler. Aí eu já olhava, já bati o olho, né? Ai, me empresta. É, nunca mais aparecia com livro na casa da pessoa. Nunca mais.
Nossa,
Nossa, eu tenho. Ah, não, por favor.
eu lembro que na minha época, tipo assim, quando eu tava começando a ler, porque eu comecei a ler, eu acho que tinha o quê? Uns 6 anos, né? Que eu comecei essa minha
Tá
jornada
muito cedo.
na leitura. Só que eu não gostava de livro clássico, nada dessas coisas, não. Mas geralmente, como era mais difícil,
Você tinha 6 anos, você não sabia nem ler direito ainda.
Mas eu lembro que eu pegava muito livro emprestado também. Eu comecei lendo, tipo, Turma da Mônica. Eu li muito livro espírita também, porque minha mãe, ela tem uma amiga que ela é espírita, e elas sempre foram muito apegadas, né? E aí essa amiga sabia que eu gostava muito de ler, então assim, ela ia lá na Associação Espírita, pegava uns livros lá e trazia e me dava os livros para eu ler, ou me emprestava e tal. E foi bem legal, assim, porque você vai acabando criando, quer dizer, quando você não tem o acesso, né, você vai criando o hábito, quando você gosta de ler todo tipo de livro. Então, hoje em dia, eu leio qualquer coisa que tiver na minha frente, eu tô lendo.
É, eu criei isso. O meu único critério é: bati o olho, comecei ele, gostei, eu termino. Não importa sobre o que fale. Né? Às vezes eu leio até um livro meio problemático aí, mas se eu bati o olho, eu gostei da primeira página, termino. Não tem essa de, ai, mas eu só leio fantasia, ai, eu só leio não ficção. Não, gente. Não tem essa, cara. Vamos lá. É uma leitura boa. Toda leitura boa deve ser feita. Eu acho isso.
Sim.
Eu acho que até por ler qualquer coisa, que eu quero escrever qualquer coisa, né? Eu quero escrever sobre tudo. Eu só sossegarei enquanto eu tiver um livro meu em cada gênero.
Olha.
Enquanto isso não acontecer, não descansarei.
Ô, amigo,
E
então.
eu fui.
Sim, pode falar.
Ah, é porque eu notei que eu tenho uma parada. Eu fiquei muitos anos sem escrever coisas grandes, né? Agora eu tô voltando. Eu abri assim, fui sentar para dispor minhas ideias no chão. Tinha mais 7 ideias. Cada ideia era um gênero. Cada ideia tava indo por um lado diferente, muito diferente. Tipo, ai, tinha um romance, tinha um livro de crônicas, tinha uma biografia ficcional de uma pessoa que não existe. Tinha, deixa eu ver, quem mais tinha? Tinha uma distopia. Uma distopia, que me deram. E tinha. Que hoje é um livro sobre afrofuturismo, mas não, na época não era.
E aproveitando que você está falando da questão da escrita, amigo, eu sei que, né, assim como você falou, agora você gosta muito de ler, você gosta de escrever e tal. E eu lembro que, se não me engano, foi no primeiro episódio do Infinito Particular que você falou sobre o seu
Caralho.
perfeccionismo. E aí, eu queria saber de você, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se tem algo seu que quando você lê ou quando você relê, você percebe que falta pouco assim para atingir essa perfeição que você quer? Ou se tem algum tipo de conteúdo que você já produziu e que, sei lá, que te deixe satisfeito?
Ai, nada me deixa satisfeito, né? Eu tenho esse problema. Tem problema que nada me deu satisfeito. Nada o suficiente me deu satisfeito. Então, sempre que eu bato o olho em alguma coisa, eu olho. Ai, nossa. Podia melhorar ali, podia melhorar aqui. Eu identifiquei muito com a Ana Cristina César, é escritora. Amiga de um escritor, do meu escritor favorito, que eu acho até hoje que é o melhor escritor nacional. Desculpa, Machado de Assis. Que é o Caio Fernando de Abreu. Ela tinha uma coisa que ela nunca terminava de escrever as coisas. Ela escrevia tudo, aí ela arriscava, escrevia do lado, aí arriscava, escrevia de novo, aí escrevia. E escrevendo calmamente, sabe? Aí tem, quando ela morreu, ela se suicidou, os pais dela liberaram todo o acervo dela para a Academia de Letras. E tem lá, tipo, os originais dela, que é uma folha de um caderno. Aí tem, vamos dizer assim, tem 9 versos. 6 versos estão riscados de preto, escrito do lado. Sabe? Porque quando ela acabou de escrever tudo, ela viu que tinha um problema naquele verso. E é o mal do escritor que escreve de caneta. A gente não consegue apagar, sabe? A gente tem que riscar escrever do lado. Mas eu acho que agrada o suficiente por tempo suficiente. Eu acho que tudo passa muito rápido, sabe? Eu publico as coisas que me agradam. Hoje em dia, pelo menos. E se eu olhar hoje, já não me agrada mais. Eu já vejo algum problema, tipo assim, a métrica podia estar melhor. A edição da publicação podia estar melhor. Ah, aquele verso ali não precisava estar ali, tá repetitivo com o verso de cima. Nada me agrada por tempo suficiente, mas se eu fosse escolher uma sucessão de acertos, é o texto de sábado. Acho que ele é uma sucessão de acertos. Tem alguns problemas ali no meio, eu acho, eu vejo esse problema. Em alguns contos, tipo, que não, nem todos são contos, né? São 9 capítulos e 8 são contos e 1 é um poema. Então, eu vejo problemas ali. Eu vejo problemas de ritmo. Por ser um projeto que saía toda semana, eu não pensei no futuro, né? Então, eu vejo um problema de ritmo. De um conto ser muito pesado para um conto ser muito leve. Então, não funciona no final, né? Pelo menos na ordem que eu coloquei. Um dia eu tenho planos de reeditar ele para botar na Amazon, né? Eu melhoraria essa ordem, né? Porque eu acho que tem alguns contos que eles precisam estar no final para a pessoa saborear todos os primeiros, que são bons, que são leves, são doces. E no meio ela ter ali o amargo, sabe? O profundo, tipo, olha, meu Deus. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma sucessão de acertos na escrita, é o texto de sábado.
E agora me surgiu uma curiosidade que não tá na pauta, mas eu queria te perguntar: você prefere escrever no papel ou você prefere escrever no computador? Ou não tem diferença para você?
Cara, depende. Eu escrevo em qualquer lugar. Eu escrevo em parede. Não tenho critérios. Eu já fui a pessoa do, ah, eu preciso ter um papel, uma luz, o ambiente, sabe, para escrever. E eu notei hoje em dia que não é isso. Eu tratava a minha escrita com muito glamour, né? Eu achava que eu estava no. Eu era a Carrie de Sex and the City, inclusive. Eu quero ser escritor de jornalista por causa da Carrie, que me iludiu muito mal. Ela gastava $500 em um par de sapato. Então daí você já entende, né? Tipo, porra, quem não quer? Não
Né?
quer ser esse tipo de escritor. Eu queria. Então eu tratava a minha escrita com muito cuidado. Eu falava assim, não, enquanto eu não tiver o ambiente certo, não posso escrever. Preciso escrever num papel branco, com uma caneta nova. Hoje em dia, não tenho essa. Eu entendi que escrever não é mais o meu sonho. Eu aprendi isso com uma autora nacional, a Clara Alves, e com algumas mais pessoas do meio editorial nacional, que é a Tássia. Agora não lembro se é o nome dela. Ela é agente do Vitor Martins. Ela trabalha na. Eu não lembro agora se ela trabalha na página 7 ou na Incrise. Que são agências de autores nacionais. E que ela disse assim, cara, se você trata a sua escrita como um sonho, para, ninguém quer trabalhar contigo. Porque escrever não é teu sonho. Escrever teu sonho, problema é seu, fica aí. Fica sentado, ninguém quer ler um sonho. Eu passei a pensar assim, ninguém quer ler um sonho. Isso aqui não é meu sonho, isso aqui é meu trabalho. Trabalho escrevendo. Hoje perguntam o que eu faço, minha profissão, escrevo, escritor. Não tem como vender um sonho. Vendo um produto. Pode ser que aquele produto seja o meu sonho, seja o que eu estou fazendo, o amo fazer. É, mas é um produto. No final das contas, ele é um produto a ser consumido. Então, eu preciso estar à demanda de quem me contrata. Atualmente, ninguém me contrata e todos os meus prazos são meus, eu estou à minha própria demanda. Se eu tenho prazo, eu tenho que seguir. Não posso me dar o luxo de, ai, hoje eu não. Ah, estou com bloqueio criativo de 4 anos. Não posso. Esse luxo não é meu. Eu não sou o George R. R. Martin, sabe? Que tá ganhando e não tá escrevendo. Eu preciso escrever. Escrever saiu de um hobby e virou uma profissão. Então preciso fazer aquilo. Eu tenho até o dia. Ah, vamos dizer, com a antologia. Se eu tenho até o dia 1º de outubro para escrever e enviar, meu de outubro tem que estar pronto. Eu posso enviar dia 2. Dia 2 não é o prazo, é dia 1. Dia 1 está lá. Pode ser que eu tenha enviado dia 20, dia 31, dia 30, 11h59? Pode, mas ainda estou no prazo. Eu tenho que, eu lido com prazos, eu trato a minha escrita como trabalho.
Deixa eu aproveitar que você falou da mencionou a antologia. A gente estava conversando um pouquinho agora sobre a sua questão da escrita e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho para a galera como é que funciona essa antologia. E eu tô com uma curiosidade que eu quero saber de onde é que surgiu essa ideia, assim. Como que você chegou nessa ideia para fazer isso, assim, que eu achei muito legal.
Um dia eu acordei, um dia eu fui dormir, eu falei assim, cara, e se eu escrevesse uma antologia só com autores negros pra sair em novembro? Botei no Twitter e fui dormir. Acordei e foi assim.
Adoro.
Eu acordei com quatro amigos meus falando assim, ah, eu quero participar, eu quero participar. Eu tive essa ideia, eu acordei. Eu acho assim, né? Se todo mundo lembra que existem mulheres em março e LGBTs em junho? Junho ou é julho? A gente não lembra mais. Tempo já. Em novembro, as pessoas lembram que existem autores negros. Precisa, cara. Precisa organizar as pessoas. Que tem esse pessoal escrevendo, né? As pessoas escrevendo e são escritas muito diferentes uma da outra. Se eu juntasse isso, se tornaria algo interessante a mim. Como escritor, de ter meu nome lá como a pessoa que organizou isso, mas também para esses escritores de trabalharem com outras pessoas, sabe? De conhecerem outras realidades, de conhecerem pessoas com vivências diferentes, escritas diferentes, porque querendo ou não, a gente se fica numa bolha. A gente lê aquilo que a gente conhece e não sai dela. Então, decidi isso e pensei assim, cara, não, mas tem que ser. E foi no dia que teve a campanha Defenda Seu Livro. Que todo mundo ficou tipo assim, ai, não podemos permitir as manifestações. Eu fiquei tipo, mano, é hoje, sabe? Aí eu mandei num grupo que eu tava, de escritores a gente tem. Tem uns escritores que eu conheço que criaram um grupo só pra gente falar, só pra gente chorar, tipo, ai, meu Deus, estou em bloqueio criativo. Ai, meu Deus, eu tô. Preciso de uma leitura sensível. A gente faz realmente para isso. Eu falei assim, gente, então, eu tô com essa ideia. Queria saber se alguém daqui quer participar. Se puderem lá olhar no Twitter, tem lá eu explicando. Cara, deu tipo 60 RTs, então. Chegou em gente que eu não conhecia. Chegou em muita gente que eu não conhecia. Gente que eu fui conhecendo ali no dia e que agora tá com a gente na antologia. Você tá ouvindo? Até do ouvinte do Anderson, não sabia, ele está comigo nessa. Ele topou uma ideia doida. Comecei a organizar isso em agosto, começo de agosto, a sair em novembro. Se vocês não têm ideia um pouco do mercado editorial, normalmente livros assim demoram 6 meses para sair, 7 meses para sair, para ser diagramado, revisado. Campanha de marketing em cima, porque querendo ou não, é um produto. Então a gente não tem nada, assim, a gente tem uma ideia. A gente tinha uma ideia em agosto pra sair em novembro. Normalmente vocês têm ideia para sair em novembro e em janeiro. Tive uma ideia em agosto para sair em novembro. Eu precisei de gente doida comigo para topar. Graças a Deus, gente, toparam, né? Cresceu e tornou. E quando o seu filho ficar maior do que você? Quando tua mãe começa a falar assim, meu filho, você tá tão grande. Nossa. É meu filho. Meu filho cresceu muito, é muito maior que eu. Hoje a gente já tem, vamos dizer, 15, contando comigo, somos 15 autores. 15 autores que, assim, toparam do nada.
É, amigo, mas é porque a ideia é boa, né? Assim, eu pelo menos, eu não tô muito envolvido no nesse mercado literário, essas coisas, não consigo acompanhar tanto essas coisas, assim.
Eu,
Mas
menino.
eu vejo que é uma coisa assim diferente. É uma coisa diferente, assim, sabe?
Vocês estão se envolvendo nesse mercado.
Pois é. Mas eu acho muito legal, assim, principalmente essas ideias que surgem do nada e que de repente tomam uma outra proporção, assim. Porque para mim com o FajoCast foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Foi uma ideia que surgiu meio do nada, eu comecei, daqui a pouco já virou o FajoCast do jeito que vocês conhecem hoje. E aí no meio de tudo isso surgiu a ideia da rede dos LGBT podcasters e o negócio foi crescendo. E é assim, né? A gente tem, às vezes a gente tem esses momentos que a gente tem umas ideias que a gente precisa. Parece que a gente sente, né? Que a gente precisa botar essas ideias para fora, né? Porque dá
A
uma
gravidez não
inquietude, né?
planejada. A gravidez não planejada, quando tu viu, nasceu.
Uhum.
Tá tranquilo, ah, nasceu. Aí um dia, quando você viu, você tinha o Faju, você tinha a rede, você era o Anderson.
Sim. É, pra.
Não, eu, quando. Desculpa, pode falar.
Não, eu só ia falar que para algumas pessoas eu sou o Nerd Fajuto, mas tudo bem, que as pessoas confundem. Ou sou o FajuCast.
É, você é o FajoCast, o FajoCast é você.
É.
Já se fundiram.
Mas continua o que você tava
É
falando,
porque,
amigo.
por causa que a antologia é muito surto de ideias que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sofre com, não sofria mais, mas agora voltou com a quarentena, que é insônia. Então, eu tenho uns horários muito fodidos de sono, sabe? A gente tava conversando, eu e o Anderson em off, eu fui dormir. Tem dia que eu vou dormir 3 horas da manhã e tem dia que eu vou dormir 10. Acordo no outro dia, meio-dia. Eu tenho uns horários muito ruins de sono. Então, eu tenho muita ideia enquanto estou dormindo, enquanto estou acordado. Nesses períodos de ócio. E eu tive. Quando eu tive a ideia da antologia, eu falei assim, cara, é impossível fazer isso. É impossível organizar isso a tempo ou. Sei lá, alguém topar essa ideia. Toparam. E eu tenho. Nossa, eu não sei nem quantas ideias eu posso falar que aqui que estão. Eu não gosto de falar, sabe, o vem aí. Não suporto. Porque toda vez que eu falo vem aí, nunca vem. Mas eu tenho, tipo, atualmente, no dia que a gente tá gravando, eu tenho dois contos, uma novela, um projeto envolvendo música. Nossa, os contos, uma novela. Não, três contos, uma novela, projeto de música e dois romances para serem escritos. Para serem escritos, sabe? É muita coisa. Eu faço ao mesmo tempo. E os prazos são muito próximos. Tipo, da antologia dia 1º, tem um dia 11, tem um para essa segunda, tem um que é para até novembro também. Tem um que na minha meta é até dezembro. Virar janeiro já é outra coisa. Então, eu. 10 demais. 10 demais. É isso. É o nome do episódio. São ideias demais.
E, amigo, agora partindo um pouco pra parte do podcast. Bom, você sabe que eu sou ouvinte do Infinito Particular. Só tô um pouquinho atrasado
Assim.
com os episódios, né? Porque a vida é
Eu tô
uma.
muito feliz pra mim falar isso.
Tá meio corrida a vida. E também eu tô nessa jornada que eu tô tentando escutar pelo menos um episódio de todos os podcasts da rede. Pra eu conseguir, tipo, conhecer todo mundo um pouquinho mais. E
Eu não
aí.
tenho 60 podcasts, cara.
Hã?
60. Já são 60 podcasts na rede?
74.
Não, não tem semana que dê. Você pode dormir e acordar sem parar de ouvir.
Não, mas aí eu vou ouvir um episódio de cada podcast. Porque antigamente eu já escutava muito podcast, entendeu? Eu já tinha 70 podcasts assinados no meu feed antigamente, eu escutava todos. A semana inteira, assim. E aí eu queria saber de você, assim, da onde que surgiu essa ideia para criar o podcast e tal. Porque o que eu acho muito legal do seu podcast, assim, é que ele é uma bagunça. Eu acho que esse é o elemento principal do seu podcast, que é o caos. Eu acho isso divertidíssimo. Eu acho isso muito legal, cara. Eu queria saber, assim, como que surgiu a ideia de fazer o podcast? Foi planejado? Como é que foi?
Poxa, muito obrigado, sim. A ideia de ser um caos. A ideia inicial não era ele ser um caos. Ele se tornou um caos com o tempo, ele é um adolescente rebelde. Podcast 3. Ele se tornou um adolescente rebelde, então. A ideia inicial não era ele ser um caos. Quando ele surgiu, tava saindo de um outro podcast que eu tinha, chamado Barcast. Também era uma zona, obviamente. Não faz, gente. Não... Aí, conceito. O meu conceito é a zona. É isso. Eu tinha um outro podcast com dois amigos. E acho que assim, tipo, 9 episódios, não é muito. Mas era muito legal de fazer. Chegou uma época que a gente parou. Tipo, a gente parou de fazer porque a gente ficou cansado, sabe? Vai, ai, hoje não dá tempo de gravar, hoje não, amanhã não dá, amanhã não dá, e esse amanhã nunca chega. Um dia que a gente não gravamos mais. E eu gosto muito do meio. Eu tive a ideia de começar. Eu chamei, tipo, ai, fulano, por que você não vem gravar com a gente? Aí, outro fulano. Aí ficou nós três. Aí quando ficou nós três, eu chamei uma outra amiga e falei assim, ai, vem gravar com a gente também. Poxa, legal. E queria ficar nesse meio, sabe? Eu não queria sair desse meio. Eu entrei e eu falei assim, pô, vou ficar. Não tem nem outra coisa. O Infinito Particular surgiu porque eu, na quarentena também, falei assim, cara, não tô fazendo nada, eu não tenho aula, eu não tenho amigos mais. Preciso fazer alguma coisa com meus dias. Eu criei o Infinito Particular. O primeiro episódio saiu no meu aniversário de 17 anos. No dia 27 de abril. Inclusive, ano que vem, quando fizer um ano infinito, quero presente um dia. Pô, gente, me envia. Presente bom, escutem o podcast. Escutem e indique para amigos. Nada deixa um podcast mais feliz. Aí da marca ele, fala assim: olha, escuta, escuta esse podcast aqui que eu adoro, cara. Aí marca, gente. Gente, nada deixa a gente mais feliz que isso. Nada.
Verdade.
Então. Eu criei um filme particular porque eu precisava falar, mesmo que fosse sozinho. Então, eu criei. Eu tinha outros nomes, o evento particular teve 3 nomes antes de chamar filme particular. Ele se chamava. Pensei em chamar REC, gravando, né? Record, só que abreviado. Eu tinha toda uma ideia de capa, ser assim, um podcast que falava mais sobre música, sabe? Mas aí morreu, porque eu falei assim, ai, cara, não sou a pessoa que fala só sobre música, sabe? Nem entendo assim tanto de música. Aí eu falei assim, não, vou fazer sobre outra coisa. Eu falei assim, pô, se eu fizesse uma projeção sobre, ai, filmes, eu amo. Um podcast de cinema, que é o Cinema com Rapadura. É um podcast que eu escuto fazendo tudo. Se você escuta 70, eu escuto todos. Dois podcasts só. Acho que diariamente eu escuto dois. Eu vou ouvindo o que o pessoal lançou. Diariamente, eu escuto todo dia 2 podcasts, que é o Cinema com Rapadura e o Chique Chamado Wanda. E eu falei assim, pô, eu queria fa falar sobre cinema. Adoro cinema. Eu parei e pensei assim, cara, odeio falar sobre só sobre cinema. Não vou fazer isso comigo. Meu Deus, que tô tentando me torturar, sabe? E aí, quando foi chegando abril, tinha uma ideia de livro para lançar em abril, que nunca saiu do papel. E um dia vai sair, talvez. Mas eu tinha essa ideia. Não saí em abril, eu falei assim, não, cara, eu vou lançar alguma coisa porque eu preciso comemorar meu aniversário fazendo o que eu mais gosto, que é criar. Aí eu amo Marisa Monte, sou muito fã da Marisa Monte. E a minha música favorita dela se chama Infinito Particular. Eu falei assim, não, é isso. É esse, é o conceito perfeito. É o meu infinito, onde eu vou falar sobre o que eu quiser. É o momento onde vai ser que eu falar sobre algo hoje que não necessariamente precisa ter continuidade amanhã, sabe? Porque é um assunto que é muito grande, mas que ele pode acabar ali. É um conceito bom. Aí eu falei assim, não, é isso, é Infinito Particular. Aí eu gravei o primeiro episódio, que eu gravei 3 vezes e perdi 2 versões. Gravei 3 vezes e perdi 2 versões. Ironicamente,
Faz parte.
eu perdi as duas versões que eu gostei. Então, no final, eu lancei a versão que eu não queria. Mas o Infinito Parte 4 surgiu e ele é o que ele é hoje, sabe? Às vezes eu canso, eu admito. Não sei você, né? O Faju, ele é muito. Muito diverso, ele tem colunistas, ele tem quadro, bonitinho. Às vezes canso. Às vezes eu olho o que eu tô produzindo e falo assim, meu Deus, o que que estou fazendo? Paro, não faço nada, com uma semana de molho, e volto com um episódio que eu faço, não, é esse episódio que eu queria lançar. Eu preciso disso, sabe? E às vezes eu me canso, às vezes é cansativo criar. É muito cansativo. É mais quando, tipo, você tem um editor, mas você ainda tem o trabalho de fazer pauta e você ainda edita parte do podcast, não é?
Sim.
Então, eu edito, eu faço pauta, eu busco convidado, que às vezes o convidado não querem participar, né? A gente ainda sofre com isso. Convidado que nem responde a gente, às vezes. Assim, nossa, você é perfeito para esse programa. A gente responde. Então isso acontece. É os ônus e os bônus de fazer um podcast. Mas eu acho que você vai ficando meio carudo, sabe? Você vai começando a entender como as coisas funcionam. Quando eu fui entrando no meio do podcast, eu não sabia nada. Tipo, eu achava que a gente ganhava dinheiro.
Ah, iludida, né?
Ai, gente, eu achava que o podcast ganhava dinheiro. Nossa, me deram uma banda nesse dia. Quando falaram que não ganha nenhum. Um tostão, gente, não. Pelo contrário, perdemos dinheiro.
Sim, verdade.
Então, eu fui entrando, eu fui conhecendo, eu conheci o Bruno Trajano, que ele até participou de um programa. Ele deveria participar em mais, mas ele. Eu e o Bruno. Não gosto de chamar o Bruno toda semana porque vai virar um podcast meu e do Bruno. Copio o podcast dele demais. Vou achar que é uma continuação do podcast dele. Filial, sabe? Que ele abriu. Bruno. Ele tem uma conversa essa. E eu me inspirei muito no podcast dele porque é um podcast muito pessoal. Que ele vai tentando criar coisas novas em cima de ser um podcast pessoal, que ele faz sozinho, edita sozinho, divulga sozinho. Então, quando eu conheci ele, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Então, quando eu criei o Infinito Particular, era tipo, eu não gosto muito de tu. Olha aqui, olha o que eu estou fazendo um podcast até parecido com o seu. E o Bruno é chique, o Bruno tem pauta, o Bruno é calmo, conciso, fala sobre temas relevantes, eu sou um caos. Acho que eu me perco, eu me acho no caos. Eu não consigo ser o foco para falar sobre um único tema, em um único momento, dar a seriedade que aquele momento quer ter, sabe? Porque não dá, eu não me levo tão a sério assim, sabe? Eu não posso me levar tão a sério assim, senão eu canso. Então eu tento misturar cultura pop com qualquer coisa. Eu tô com uma ideia de fazer problemas sociais com cultura pop. É uma coisa que o Infinito Particular me dá oportunidade de fazer. Não tem outro podcast que faça isso, sabe? E você pegue assim, ai, vamos fazer um quadro disso com aquilo, vendo o que que dá. Não, ou você é muito sério pra falar sobre, ai, vamos falar sobre problemas de saúde, vamos falar sobre a não acessibilidade de alguma coisa. Ou você vê podcast totalmente pop. E eu sou uma mistura dos dois. Eu quero ser essa mistura dos dois. É o famoso servir tanto em farofa quanto em conceito.
Sim. É, e
Então.
até. Sim, pode falar.
Eu acho que eu já acabei. Tem mais que
Não. Eu
falar.
só queria fazer pontuar duas coisas que você falou que eu achei bem interessante. É, que nem você falou a parte do. Quando você foi criar o Infinito Particular, a questão das caixinhas, né? De você se fechar num tópico só. Eu acho que isso é muito difícil para pessoas criativas como nós falar só sobre um assunto. Até quando você é uma pessoa que consome cultura pop, que você lê e tal, você tem muitas ideias, né? Tem muita coisa que você quer discutir. E você não consegue, tipo, se fechar numa caixinha e ficar falando só sobre aquele assunto por, sei lá, por anos, né? E outra coisa que eu acho
O
muito. Sim, pode falar.
maior horror é isso. O maior horror é ter que falar sobre a mesma coisa todos os anos. Eu faria entrar em 5 cursos ao mesmo tempo, eu assistiria um semestre de cada. Só pra não ter a mesma experiência.
Sim.
Gosto disso. Eu me acho, às vezes, repetitivo porque eu me mantenho numa zona segura para consumir. Enquanto consumidor, eu consumo a mesma coisa. E eu noto isso às vezes. O que eu quero é que aquela sensação seja repetida. Se um dia eu vi e aquilo me deixou feliz, eu quero assistir aquilo de novo porque eu me deixo feliz de novo. Mas criando, o céu é o limite. O céu não é o limite, pelo contrário, ele é só o começo. Eu quero escrever sobre o diabo sendo uma pessoa boa. Quero, vamos lá. Eu quero fazer um podcast todo em ASMR. Vamos. Eu quero fazer um vídeo no YouTube onde seja uma releitura do programa de Jô Soares. Vou fazer. É isso.
E outra coisa que eu queria pontuar também é que você falou da questão que às vezes você dá uma parada, dá uma descansada. Eu acho que isso é muito importante também, porque a gente tem essa periodicidade, né, que geralmente é semanal, quinzenal e tal. Mas a gente, como escritor, a gente sabe que às vezes a gente tem que deixar a ideia descansar, né? Você acha que essa questão da periodicidade para a produção de conteúdo, você acha que ela pode acabar matando a criatividade?
Ah, tá. Eu não acho, eu tenho certeza. Ela mata. Você entra numa fórmula, quando você vê que dá certo, você continua. É igual a redação do Enem. Eu tenho ódio de redação do Enem porque ela é uma fórmula. Que ela, todas as pessoas viram que dava certo, elas continuam repetindo. Odeio estar numa fórmula. Odeio fazer o que todo mundo faz. Odeio estar naquele molde e entender como um escritor de um molde, como um criador de um molde, como a pessoa que está ali fazendo a mesma coisa. Nada me mata mais do que isso. Eu acho que o criador de conteúdo hoje, ele viu que algumas coisas dão certo e eles replicam isso. Existem os
Sim.
criadores polêmicos, que toda semana criam uma polêmica nova em cima de alguma coisa. Existem criadores que são engajam por causas sociais e ficam fazendo aquele mesmo formato, tipo, hoje vamos falar com fulano. Fulano é representante disso e disso aquilo. Ano que vem, ai, hoje vamos falar sobre ciclano. Ciclano faz isso aqui. Aí tem os criadores que fazem, ai, vamos fazer vídeo só sobre para crianças. Isso não é, acho que antes de tudo, eu não tô criticando se isso é bom ou ruim. Isso aí é problema seu de quem consome. Eu critico a forma, o quadrado. Quando você faz, você se manter em algo só porque aquilo tá dando certo. É muito chato. É muito triste até. Você não conseguir sair. É tipo assim, eu penso que algo deu certo, eu quero fazer outra coisa. Eu quero ir para totalmente o contrário daquilo. Eu tenho um episódio. Meu primeiro episódio fala sobre perfeccionismo. Meu segundo episódio fala sobre a KCL. Não tem uma
Sim.
coisa. Não é tipo, ai, eu podia falar sobre. Meu primeiro episódio sobre perfeccionismo, o segundo podia ser sobre medo. Eu falo sobre medo, mas é depois. Falo, acho que nem é pra podcast, acho que é vídeo no YouTube. Tipo, eu podia ter seguido no conceito de não, hoje eu vou falar sobre perfeccionismo, amanhã eu vou falar sobre medo, depois eu vou falar sobre autoestima baixa. Só se mantém essa forma. Meu primeiro episódio sobre perfeccionismo, o segundo sobre a KCL, o terceiro a literatura LGBT. Tentei chutar para todos os lados que eu podia, não porque eu não sabia o que eu queria. Pelo contrário, porque eu sabia que eu queria fazer isso. Desde o princípio, eu sabia que eu não queria estar como o criador que faz vídeos sobre opinião. Existe hoje um nicho no YouTube que tem crescendo, que é os canais de opinião, onde uma pessoa prepara um roteiro, o foco é o roteiro, é o que ela está falando, e o canal todo é em volta disso. Eu tentei fazer isso. Mas eu olho hoje e eu falo assim, cara, não é isso que eu quero fazer. Tô fazendo isso que eu tô consumindo isso, mas não é isso que eu quero. Então, eu acho que um criador hoje ele tem que entender quando ele deve parar de fazer algo só porque está dando certo. Eu acho que hoje o que me irrita muito hoje é a poesia. As pessoas viram que um formato de poesia dá certo e elas seguem esse mesmo formato. Eu me odeio por não, às vezes não conseguir sair desse formato também, sabe? Quando eu fico muito tempo sem publicar textos meus, é que eu tô tentando refletir sobre o que eu estou escrevendo. Eu acho que isso falta às vezes nas pessoas. falta, às vezes, a gente sentar e pensar assim, nossa, o que estou fazendo para melhorar o que já faço?
Sim. E, amigo, só partindo agora para a última pergunta dessa nossa conversa, que é que você comentou lá no Twitter sobre a faculdade de jornalismo. E aí eu quero saber, vai rolar mesmo a faculdade de jornalismo? E você já tem alguma expectativa para a faculdade? Já tem alguma ideia de como vai ser? Alguma coisa assim?
Então, o Corona destruiu todos os meus sonhos. Aí eu botaria tudo esse título: O Corona destruiu todos os meus sonhos. Sim, eu tinha planos de me formar esse ano, eu tô no terceiro ano no médio. Então, eu me formando esse ano, eu já tinha pré-vestibular fazendo, pré-vestibular social, já estudava. Então, eu já tava tipo assim: nossa, eu vou estudar porque eu vou ter prova dessa escola. Dessa tal faculdade, Enem, caso aqui no Rio, né? Porque a gente tem prova do Enem e da UERJ, que são provas diferentes, e também tem prova da PUC. Você pode entrar pelo ProUni, mas também tem vestibular próprio. E eu fiquei tipo assim: não, eu vou fazer prova, essas três provas, que eu quero fazer a faculdade de jornalismo. E o Corona destruiu o meu sonho, sabe? Hoje em dia eu ainda estudo. O Enem ainda vai existir, mas eu já não tenho, já não penso mais que, talvez eu não consiga passar na faculdade em janeiro. E às vezes eu lido bem com isso, pensando, uau, tá, talvez eu não passe em janeiro, mas sei lá, talvez eu passe no meio do próximo ano, né? Ou talvez só no 2022 para 2023. Mas às vezes eu bato uma noia muito grande, sabe? É tipo, meu Deus, eu estou em casa, eu não estou estudando, eu não estou contribuindo para que eu passe, sabe? É coisas que só serão resolvidas quando eu tiver 42 anos e estiver na terapia. Agora não vai se resolver. Quando eu tiver 42 na terapia, talvez resolva. Tomando um uísque enquanto a terapeuta me escuta, sabe? Bem aquela cena de Lúcifer. Conhece o Lúcifer? Tomando um uísque enquanto a terapeuta me escuta. É isso que eu vou fazer, mas eu quero fazer jornalismo. Eu tenho essa certeza há alguns anos já. E, cara, o que me atrai no jornalismo não é dinheiro, porque jornalista não tem dinheiro. A coisa que jornalista podcast não tem em comum, nenhum dos dois tem dinheiro. Mas o que jornalista tem é possibilidade. Eu gosto disso. O jornalista pode trabalhar em tantos meios que isso, cara, abre minha cabeça e fica assim, meu Deus, é isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo outro. Isso eu quero fazer, eu não sei mais, não pensar em trabalhos que tenham a ver com criatividade. Criar alguma coisa. Mas eu não trabalhei em marketing, por exemplo. Eu odeio marketing. Odeio. Até por isso o marketing do infinito particular é bem ruim. Desculpa, a gente não tem. Não, ainda não tenho estagiário só pra cuidar da parte de marketing. O dia que eu tiver, serei um criador muito mais feliz. É
Ai,
isso.
eu também, amigo. Eu detesto essa parte de marketing também.
Quem gosta? Ninguém gosta. Ah, não, tem gente que gosta. O Vitor Meliano adora. Ama. Ele falou que faria publicidade e propaganda. Eu, pelo contrário, não faria nem direito, nem publicidade e propaganda. Odeio as duas áreas, eu detesto.
E, amigo, agora já partindo para o final do episódio, porque senão a gente vai ficar com muito tempo de episódio. Coitado do Drico, vai ter que editar.
Você vê que eu gravo 2 horas de podcast, né?
É.
Você vê?
E
Eu vou.
eu queria saber só se você tem mais alguma coisa para adicionar antes da gente partir para as indicações.
Gente, então, por favor, consumam tudo aquilo que eu falei que eu faço. Por favor, consumam. É só isso. Por favor, consumam. Eu preciso. Ai, gente, por favor. Não vamos alimentar meu sonho, porque não é meu sonho, mas por favor, é meu trabalho. Vamos lá, por favor.
E, amigo, então assim, toda vez que eu trago algum participante, um convidado para o Fagcast, Eu sempre peço para a pessoa escolher uma música que vai ser incluída na playlist das Fajutrilhas que tem lá no Spotify. E aí eu queria saber qual que é a música que você quer indicar para a galera hoje.
Tá, vamos lá, só pra finalizar, né? Porque já tá acabando. A minha indicação de música, que, né, não consegui decidir, pois tem três personalidades dentro de mim, e as quatro começaram a brigar pra ver, bota aquela música, aquela outra, e não consegui escolher nenhuma, né? Porque fiquei com medo, ai, vai que a música fica com ciúme, gente, não dá pra escolher uma música da Cássia Eller, porque as músicas que eu gosto da Maria Rita vão ficar com ciúme. Então não escolhi nenhuma das duas, ou nenhuma das três, porque eu pensei assim, poxa, vou me auto-indicar, escolhendo. Ai não, acho que eu vou. Ai, desculpa, vou quebrar minha. Vou indicar duas músicas, desculpa, Anderson. Eu vou. Roubarei nessa, neste jogo. Indicarei duas músicas. Que é a minha música, né? Que é Infinito Particular, da Marisa Monte. Que ela tem um álbum com esse mesmo nome. Você pode procurar em todo o serviço de streaming. Olha o jabá pra própria Marisa. Mas, por favor, não me processe por pegar o nome do seu álbum. Mas, Infinito Particular é um álbum que me inspirou muito para começar o meu podcast. Então, mais que justo escolher essa música. E a música que já tava no meu previsto de escolher, que é Gosto de Quero Mais, do Hiram, com Tom Veloso. O Hiram é um homem negro, que eu não sei de onde que ele é. Desculpa, Hiram, gosto muito de você, mas esqueci de onde você é. Não sei se ele é da Bahia ou não. E ele faz uma música muito legal, ele faz um rap. Ele tem um primeiro álbum de estúdio que o nome é Tem Mana no Rap, que é maravilhoso. Então, não escolher ele. E essa música com o Veloso foi a melhor coisa que o YouTube já me sugeriu. Então, escolhi ela. E pra finalizar, né? Um criador de conteúdo negro, ou negre, que o Andressa. O Andressa entende dos pronomes neutros, né? Não, mini, melhor dizendo. Negro se entende. Então, um criador de conteúdo negro eu não tenho, porque, né? Tenho vários. Então, o primeiro que eu tenho que indicar é o Victor Meliano, porque não estaria aqui se não fosse o Victor Meliano. Victor Meliano é um homem que inspira, que move. Nossa, parece que eu tô me decorando pra ele, não. Mas ele é uma grande inspiração pra mim, como criador de conteúdo, tanto no Black, seja no podcast, seja no Instagram. Ele faz um serviço muito bom. Ele é um criador de conteúdo que as pessoas devem conhecer, porque o que ele faz é muito bom. Então acho que ele, mais um outro criador de conteúdo negro que as pessoas têm que conhecer é o Coda Gabriel, que é um autor não binário que eu gosto e que eu era fã e hoje sou amigo, então é algo que é algo que tem evoluído. Falei pra ele que eu era fã, virei amigo, meu próximo papo é virar cunhado. Mas sei só o futuro girar. Ah, tem muitos outros, eu poderia ficar aqui muito tempo. Tem o Fabrício Fonseca, que é escritor. Tem o Deco de Souza, que é escritor. Tem o Deco Lipe, que também é escritor. Tem o Nick Ai, nunca sei falar o sobrenome dele, se é Gagarin, tipo Yuri Gagarin. Ou qualquer outra coisa assim, que é também criador de conteúdo LGBT. Deixa eu ver. Acho que são essas pessoas que eu acho que eu conhecer. Seguir, tem o Anderson. Mas aí eu não posso auto-indicar o Anderson, porque ele já está aqui, mas é. O Anderson um criador negro que também me inspira muito. Acho que são esses os criadores que eu tenho para indicar. Tem um amigo meu também que é podcaster e youtuber, o podcast e escritor, que é o JP Schwenk. Eu acho que são isso. Redes sociais. Só pra terminar. Você pode me seguir, tanto como Renan, pessoa física, como Renan, pessoa jurídica, enfim, particular. No Instagram, como. Pra me seguir e ler meus textos. É Renan com dois N's antes do A, underline Pires underline. Que não, já tinha o Renan underline Pires, que é o que eu uso em tudo. E como infinito particular, você pode me seguir no Instagram como parte underline Phoenix com X no final. Ou no Twitter como parte Phoenix sem underline. Parte Phoenix tudo junto. E é isso. Muito obrigado, Anderson, pelo espaço. E eu me sinto honrado de poder estar aqui, de poder estar fazendo o que eu gosto com pessoas que eu admiro. Então, muito obrigado. Bicho solto,
tô barriado, mas isso é osso, não tá assinado. Eu não nasci pra ser dominado.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.